Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 2 de abril de 2024. Começa agora o Jornal Câmara Notícia e estes são os destaques de hoje. O plenário pode votar projeto do governo que retoma pagamento do seguro obrigatório de automóveis e garante recursos para vítimas do trânsito. Frente parlamentar foca na regulamentação da reforma tributária para melhorar o desenvolvimento do país. Comissão aprova repasse obrigatório de recursos para socorro em áreas de desastres. E Finanças e Tributação analisa a destinação de recursos de loterias a instituições de idosos. Frente parlamentar foca na regulamentação da reforma tributária para melhorar o desenvolvimento do país. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião sobre a agenda dos deputados que fazem parte do grupo.
A Frente Parlamentar Mista de Apoio ao Sistema Nacional de Fomento para o Financiamento do Desenvolvimento lançou sua agenda legislativa para 2024, com foco na regulamentação da reforma tributária e no aumento do financiamento para os setores produtivos. O secretário-geral da Frente, deputado Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, defendeu uma transição menor para a entrada em vigor dos novos impostos sobre consumo. A previsão atual é de 8 anos.
E vai ser muito difícil a gente aguentar manter o Brasil como o pior sistema tributário do mundo, que hoje é o 184 pior sistema tributário do mundo, e eu quero muito que a gente faça essa transição no menor prazo possível. E a gente sabe que, tecnicamente, é possível a gente fazer isso na metade do tempo.
Lipe citou a importância de aprovar os projetos de lei que aumentam a capacidade de financiamento do BNDES e o projeto que prevê a utilização de 25% do fundo do pré-sal para ciência e tecnologia. Presidente da Associação Brasileira do Desenvolvimento, o ex-deputado Celso Pancera, disse que os bancos públicos financiavam 57% da produção em 2015 e esse percentual caiu para 46% em 2022.
O Brasil é a nona economia do mundo, é a 14ª produção científica do mundo e o 49º país em inovação. Então tem uma distância entre o potencial econômico do país, a produção de conhecimento do país e a capacidade dele de inovar na economia.
A presidente da Frente, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, citou ainda projeto de sua autoria que modifica a Lei do Bem. A lei estabelece incentivos fiscais para a inovação tecnológica. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
O plenário pode votar projeto do governo que retoma pagamento do seguro obrigatório de automóveis e garante recursos para vítimas do trânsito. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta de votações do plenário da Câmara projeto que vai significar, na prática, a volta do pagamento do seguro obrigatório DPVAT, suspenso desde 2021. Depois que o pagamento do seguro foi extinto, as indenizações por acidentes de trânsito continuaram a ser pagas até o final do ano passado, graças a um excedente da arrecadação anterior. O projeto foi apresentado pelo governo com o argumento de que é preciso garantir os pagamentos para as vítimas de acidentes. Para isso, a proposta estabelece novas regras para o seguro, que agora vai se chamar SPVAT, Seguro Obrigatório de Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito. A proposta cria um novo modelo para o funcionamento do seguro, que será garantido por um fundo de natureza privada formado pelos pagamentos dos proprietários de automóveis. Esse fundo terá como agente operador a Caixa Econômica Federal. A Caixa já faz esse papel desde 2021, quando o consórcio de seguradoras que geria o sistema foi extinto, logo depois que o governo Bolsonaro acabou com novos pagamentos por meio de uma medida provisória. Desde então, as indenizações passaram a ser pagas com os R$4 bilhões que haviam sido arrecadados até o governo acabar com os pagamentos. Depois da suspensão dos pagamentos, nenhuma seguradora quis assumir essa atribuição, o que fez com que a nova medida provisória fosse editada em 2022, deixando a Caixa à frente dos pagamentos das indenizações. Essa MP virou lei, entrou em vigor, mas só garantiu o pagamento de indenizações relativas aos acidentes ocorridos entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023, ou seja, até o final do ano passado. O projeto que muda a estrutura do seguro obrigatório e garante a continuidade do pagamento das indenizações ganhou regime de urgência, ou seja, pode ser votado diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Mas a oposição já se manifestou contra a medida, como disse a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
Desde a legislatura passada, nós acompanhamos, né, os desvios que havia com o DPVAT, o alívio que foi para o bolso do contribuinte, do pagador de impostos, não ter que pagar mais um imposto. Nós sabemos que o que esse governo quer é arrecadar, arrecadar, arrecadar de forma totalmente indiscriminada. Os acidentados já contam com seguro. Esse seguro obrigatório do DPVAT nem chegava até os acidentados.
O relator do projeto, o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, justificou a necessidade de retomada do seguro obrigatório com dados sobre acidentes de trânsito no país. Segundo ele, as vítimas acabam sem cobertura.
Todos os meses, na média, 40 mil pessoas, homens e mulheres, são acidentados em nosso Brasil. É uma verdadeira guerra civil. E esses acidentados não encontram nenhuma cobertura de nenhum seguro. Então, a grande maioria são pessoas que dirigem motocicletas, são pessoas que são atropeladas, que não têm nenhum respaldo, nenhuma cobertura. É necessário voltar esse seguro. É um seguro importante.
De acordo com a proposta do governo, o seguro SPVAT vai cobrir casos de morte e invalidez permanente, total ou parcial. O valor das indenizações será estabelecido por decreto do presidente da República. E o valor a ser pago pelos proprietários de automóveis será definido pela Caixa Econômica Federal, que também ficará responsável pelas indenizações. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Comissão aprova repasse obrigatório de recursos para socorro em áreas de desastres. O repórter João Gabriel Freitas acompanhou a votação.
O Brasil registrou um recorde histórico de desastres naturais em 2023. Foram 1.161 ocorrências, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Governo Federal. Diante desse cenário, a Câmara dos Deputados avalia um projeto que obriga o repasse de recursos da União aos estados e municípios para a recuperação de áreas atingidas. A proposta altera a lei que regulamenta o Fundo Especial para Calamidades Públicas, o FUNCAP. Essa reserva custeia ações de socorro e assistência às vítimas de áreas afetadas por desastres. O texto aprovado na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional reúne outras quatro propostas. A nova versão proíbe qualquer limitação em relação à distribuição de recursos. O projeto também amplia o leque de acidentes previstos na lei ao excluir a especificação de desastres naturais. Dessa forma, estão incluídas as situações causadas por ações humanas, como acidentes de trânsito, incêndios e contaminação de rios. De acordo com o governo federal, no ano passado, o problema mais frequente foi o excesso de chuva, com 716 casos graves. Foram registradas 132 mortes associadas a eventos com chuva, onde 9.263 pessoas foram feridas e 74 mil ficaram desabrigados. Para a relatora na Comissão de Integração Nacional, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o projeto assegura que os municípios tenham a ajuda necessária em casos emergenciais. Ela argumenta que, pela lei atual, o governo nem sempre envia os valores corretos, nos prazos adequados, devido à necessidade de equilibrar os gastos públicos.
No momento adequado, porque em caso de uma catástrofe, se o recurso demorar a chegar, ele já não abriga mais, ele já não tem o efeito que deveria ter, causando, inclusive, dificuldades no enfrentamento dessas situações, causando problemas econômicos, naturais, enfim, diversos problemas por não chegar no momento adequado e aí acaba se tornando inefetivo.
Outra novidade da proposta é que os estados poderão solicitar o ressarcimento das despesas com ações de socorro que sejam feitas antes da transferência de emergência federal. Em seguida, o projeto que garante o repasse de recursos da União aos estados e municípios para dar resposta a calamidades será avaliado pela Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão aprova sinalização para locais acessíveis a quem tem visão monocular. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a votação.
Causada por doenças congênitas ou adquiridas, a visão monocular faz com que uma pessoa enxergue normalmente por um olho, mas tenha no máximo 20% da visão no outro. Ela causa dificuldades para avaliar distância, profundidade e espaço, além de prejudicar a visão periférica e a coordenação motora. Incluída por lei como uma deficiência desde 2021, a visão monocular é objeto de um projeto já aprovado pelo Senado e agora analisado pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara. A proposta institui o símbolo nacional de acessibilidade da pessoa com visão monocular, um desenho de uma pessoa tampando um dos olhos. Pelo texto, passa a ser obrigatório que essa sinalização seja colocada de forma visível em locais que possibilitem o acesso, a circulação e a utilização por pessoas com deficiência. A mesma obrigatoriedade vale para locais onde sejam prestados serviços a essas pessoas. O projeto teve como relatora a deputada Amália Barros, do PL do Mato Grosso, que recomendou a aprovação da proposta. Na reunião da Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência, o parecer foi lido pelo segundo vice-presidente, deputado Zé Haroldo Catedral, do PSD de Roraima.
O símbolo em questão, uma pessoa ocluindo um dos olhos, foi criado pelo Instituto Nacional da Pessoa com Visão Monocular, com o propósito de indicar ambientes amigáveis para as pessoas com essa deficiência.
O projeto avisa que não é permitida nenhuma modificação no símbolo, assim como está proibida a utilização dessa sinalização com outra finalidade que não seja indicar os ambientes acessíveis a quem tem visão monocular. A proposta ainda tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e não precisa ser apreciada em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Finanças e Tributação analisa a destinação de recursos de loterias a instituições de idosos. A repórter Maria Neves acompanhou a votação da proposta na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos.
Está em análise na Comissão de Finanças e Tributação projeto que destina 1% da arrecadação, com 3 loterias da Caixa Econômica Federal, a instituições de longa permanência para idosos. Os jogos tratados no projeto são Mega da Virada, Mega de São João e Mega de Natal. No ano passado, somente a Mega da Virada arrecadou mais de R$ 2,4 bilhões. Se a medida prevista no projeto já estivesse em vigor, somente com esse jogo, as instituições para idosos teriam recebido mais de R$ 24 milhões. O relator do texto na Comissão de Defesa dos Direitos dos Idosos, deputado Geraldo Rezende, do PSDB do Mato Grosso do Sul, ressalta que essas instituições enfrentam grandes dificuldades financeiras. A Comissão dos Idosos aprovou o projeto.
As instituições, elas hoje têm muita dificuldade de sobrevivência. Muitas delas fazem promoções das mais simples para poder minimamente contemplar os idosos, muitos deles lá há muitos anos, muitos deles inclusive abandonados pelas suas famílias, muitos deles com problemas de saúde gritantes, poder ter condições de terem, pelo menos, a perspectiva dessas instituições viverem dias melhores.
Pela proposta, os recursos das loterias deverão ser aplicados integralmente em prevenção e controle de infecção dos idosos, compra de produtos e de equipamentos para segurança e higiene dos residentes e funcionários, assim como para aquisição de medicamentos. As verbas também poderão ser utilizadas na adequação dos espaços para isolamento dos moradores em caso de doenças graves. O texto aprovado prevê ainda que os recursos das loterias deverão ser repassados às entidades, mesmo que elas tenham dívidas tributárias com a União. As instituições de longa permanência que não tenham certificação de entidades beneficentes de assistência social também poderão ser contempladas com os recursos das loterias. Além de passar pela Comissão de Finanças e Tributação, o projeto ainda será analisado também pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão aprova aplicação de penas em dinheiro para fundos de direitos da criança e do adolescente. A repórter Paula Moraes tem mais informações.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara permite que a arrecadação feita com o pagamento de penas em dinheiro seja destinada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Esses recursos poderão ser encaminhados aos conselhos nacional, estadual ou municipal, a depender da competência da justiça e com a concordância da vítima. Medidas alternativas à prisão, as penas em dinheiro punem crimes de menor potencial ofensivo. O valor varia de 1 a 360 salários mínimos. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a política do Poder Judiciário para o uso dos recursos arrecadados com a pena em dinheiro. Desde então, esse dinheiro é depositado em conta bancária vinculada às varas de execução penal ou varas de penas e medidas alternativas. A prioridade de aplicação dos recursos são as vítimas dos crimes ou dependentes. Outra opção é doar a projetos sociais. O dinheiro não pode ser usado para custeio do Poder Judiciário. Ele só pode ser movimentado por alvará judicial e apenas entidades públicas ou privadas com fim social e conveniadas ou de caráter essencial à segurança pública, educação e saúde recebem a verba. A relatora do projeto na Comissão de Previdência, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, destacou que a modificação poderá representar mais recursos na luta pela garantia de direitos de crianças e adolescentes.
Vamos pensar aqui lá na ponta, nas crianças que estão nos municípios mais longínquos ou que estão em estados de que a gente visualiza que há uma necessidade muito grande de implementação de políticas. Então, em havendo a pena pecuniária, isso ser revertido em construção de política pública, que é importante dizer que esse recurso, quando ele adentra o fundo municipal, ele se torna recurso público. Então, vai ser, é o poder público junto com a sociedade civil organizada através dos conselhos da criança e do adolescente promovendo construção de política pública.
O projeto que permite que a arrecadação feita com o pagamento de penas em dinheiro seja destinada aos fundos dos direitos da criança e do adolescente ainda precisa ser analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo telefone 61 99978 9080. Ótimo dia para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.